ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu nublado. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2017. Tempestade e alagamento. Chuvas desta quinta fizeram piscinão na trincheira do Itaú em Contagem. Meteorologia prevê mais água para o fim de semana. Sinal amarelo, o governo de Minas decreta situação de emergência em quatro regiões de saúde do estado por surto de febre amarela. Número de casos suspeitos já soma 110. Com aperto vai, o governo do estado promete cumprir acordo e pagar piso salarial dos professores até 2018. Novo valor é de R$ 2.298. Impacto sobre contas do estado será de R$ 1.200 milhões em 2017. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Chuvas causam alagamento na Avenida Tereza Cristina e na trincheira próxima ao Itaú Power Shopping em Contagem. Houve 38 ocorrências na região metropolitana, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de chuvas ao longo do fim de semana. Confira mais na reportagem de Gabriel Martins.
As regionais mais afetadas pelas chuvas entre as 7 da manhã de ontem e as 7 de hoje foram Oeste, Nordeste e Pampulha, de acordo com a CONDEC, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Belo Horizonte. A região Oeste alcançou quase 100 milímetros de chuva. A CONDEC registrou 19 ocorrências em Belo Horizonte, sendo a maioria delas relativas à queda de árvores ou trincas. Só houve um registro de alagamento na capital, na regional Pampulha. A maioria das 38 ocorrências do Corpo de Bombeiros foi em Contagem. 20 delas foram salvamento de pessoas ilhadas e em locais alagados. Além disso, foram 18 cortes de árvores que estavam caídas ou em risco de queda. A cidade registrou 28 pontos de alagamento, de acordo com a prefeitura. Um deles foi a Avenida Tereza Cristina, na altura próxima ao bairro Cidade Industrial, onde o córrego Ferrugem transbordou entre 8 e 10 da noite. No mesmo bairro, a trincheira próxima do Itaú Power Shopping também alagou. A obra foi inaugurada em agosto do ano passado. Não houve registro de mortes. A CEMIG afirmou que houve falta de energia em diversos pontos da cidade durante o período de chuva, mas que a situação já foi praticamente normalizada. Só algumas casas isoladas ainda estão sem luz. O prefeito de Contagem, Alex de Freitas, do PSDB, deve apresentar uma posição oficial da prefeitura em coletiva na tarde de hoje. O tenente Jader Correia, do 2º Batalhão de Bombeiros de Contagem, afirma que não há áreas de risco pré-definidas.
Foi uma chuva realmente inesperada, um grande volume, e chuvas dessa forma, realmente, até algumas regiões ditas como tranquilas ficam suscetíveis a alagamento, principalmente se o sistema de drenagem não estiver plenamente operante. Então, não há na área atingida uma área já delimitada com esse risco iminente. Todo local mais baixo fica susceptível a inundações. Então, o que nós recomendamos é que as pessoas, ao deparar no início da chuva, evitem de transitar em locais mais baixos. Preferencialmente, desloque para os locais mais altos e aguarde aquela chuva passar.
Também houve chuva de granizo ontem na regional Barreiro. De acordo com Luiz Ladeia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o nível de chuva de janeiro até agora é menor do que o esperado. O especialista explica que essa alteração no clima foi causada pela chegada de uma frente fria com instabilidades. O meteorologista afirma que a previsão para o fim de semana é de mais chuvas.
Como a frente fria já avançou e agora a tendência, inclusive como o dia de hoje aconteceu, o céu mais nublado, então a perspectiva é de que haja chuvas mais contínuas, vamos dizer assim, mais persistentes ao longo do dia, contrastando com o que vinha acontecendo, somente chuva no período da tarde e noite. Então a chuva pode acontecer a qualquer hora do dia e o céu fica encoberto, pode acontecer às vezes chuvas mais fortes.
Em chuvas e alagamentos, é aconselhado não se aproximar de fios partidos e não trafegar por vias próximas de córregos e ribeirões. A CONDEC recomenda que as pessoas não se abriguem sob árvores e se atentem a áreas de morros, onde pode haver deslizamentos. Caso você se encontre em risco, pode acionar os bombeiros pelo número 193. Repórter Gabriel Martins.
O O juiz da terceira vara da Fazenda Municipal, Maurício Leitão Linhares, negou um pedido do PSOL para suspender o aumento do salário dos vereadores, prefeito, vice e secretários. Segundo o juiz, os vereadores não agiram em má fé na votação, pois grande parte dos que votaram a favor do reajuste sequer foram reeleitos. Ele alega também que os novos salários respeitam o teto constitucional. Desde o início do ano, vereadores da cidade recebem R$ 16.500 por mês. O partido promete recorrer da decisão.
Saúde.
O governador de Minas, Fernando Pimentel, participa hoje do Seminário Minas Gerais contra a Febre Amarela em Caratinga, no Vale do Aço, e em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. 152 municípios devem participar do evento nas duas cidades, numa área em que vivem cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas. Hoje, o Minas Gerais, Diário Oficial do Estado, trouxe o decreto de situação de emergência em quatro regiões de saúde: Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Manhumirim e Teófilo Otoni. Até ontem, a região já registrava 110 casos suspeitos de febre amarela, sendo que 20 deles são de casos prováveis. 30 mortes já foram registradas como suspeitas de terem sido causadas pela doença, sendo que 10 são óbitos prováveis. Os casos registrados até agora são de febre amarela silvestre, transmitida pelo mosquito hemagogos. Ontem, a Secretaria de Estado de Saúde lançou um site com informações sobre transmissão, vacinação, prevenção e sintomas da doença. O site é o www.saude.mg.gov.br/febre amarela. saude.mg.gov.br/febre amarela.
Cidadania.
Belo Horizonte ganha índice que mede a vulnerabilidade da juventude. O objetivo é acompanhar e aprimorar o desenvolvimento de políticas públicas para a população jovem. O repórter Samuel Souza tem mais informações.
Bairros como Alto Vera Cruz, Baleia e Granja de Freitas, todos da Regional Leste, fazem parte da área de maior IVJ, ou seja, Índice de Vulnerabilidade Juvenil em Belo Horizonte, com 72,8 pontos. Nessa região, os jovens têm o pior acesso aos recursos de educação, saúde, segurança e inserção econômica. O levantamento foi desenvolvido por uma equipe técnica da Prefeitura de BH, com apoio do CRISP-UFMG, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, num índice que vai de 0 a 100 pontos. O quanto mais perto de 100, pior o índice. No cálculo, o menor índice de vulnerabilidade juvenil foi de 7,2 pontos, em bairros da Regional Centro-Sul, como Cidade Jardim, Luxemburgo, Santa Lúcia e Santo Antônio. O indicador compõe o Cidade para Todos, uma das áreas de resultado do Plano Estratégico BH 2030. Na avaliação da integrante do Fórum das Juventudes de BH, Priscila Ramalho, o IVJ é uma ótima iniciativa para mapear as demandas dos jovens na capital, mas é preciso ter ações efetivas para reduzir a vulnerabilidade na cidade.
É preciso investir na educação, combater a evasão escolar, pensar num ensino médio que seja atraente para as juventudes, numa escola que seja atraente para as juventudes, que dialogue com as reais demandas dos jovens, pensar políticas públicas na área de saúde, de assistência social, também específicas para os jovens, a questão da oferta também de equipamentos de lazer e cultura, a questão da mobilidade urbana, políticas de prevenção com a criminalidade.
Também foram calculados valores médios do IVJ para as regionais do município. O menor valor médio foi registrado mais uma vez na Regional Centro-Sul, com 24,3 pontos. E o maior valor, 49,5 pontos, foi o da Regional Barreiro. O IVJ BH é o resultado de um grupo de trabalho intersetorial que reuniu dados de diferentes áreas em todo o território municipal, avaliando a dimensão social e outros fatores ligados à juventude, como abandono escolar no ensino médio, gravidez na adolescência e trabalho adolescente desprotegido. De acordo com um dos organizadores do índice IVJ BH, o professor da UFMG e pesquisador do CRISP, Braulio Figueiredo, um dos principais objetivos do documento momento é direcionar a nova gestão da prefeitura para subsidiar políticas públicas para a juventude na capital.
Que a nossa proposta original foi justamente tentar lidar com dimensões, com indicadores que nós tivéssemos capacidade de monitorar de uma forma mais rápida as suas mudanças. Então, assim, todos são indicadores que têm uma consolidação de dados anual. A cada ano é possível a prefeitura refazer esse índice, comparar e avaliar de fato se suas políticas estão afetando, mudando positivamente, né, as condições de vulnerabilidade dessas áreas e atuar de uma forma assim, mais cirúrgica.
Na avaliação da integrante do Fórum da Juventude de BH, Priscila Ramalho, outra questão que deve ter a atenção da prefeitura na luta contra a vulnerabilidade juvenil na capital é o combate à violência contra os jovens negros. Só para se ter uma ideia, de acordo com o mapa da violência de 2016, em Minas Gerais, no ano de 2014, morreram 3.173 homens e 163 mulheres. Os negros representam a maioria das vítimas naquele ano. As armas de fogo causaram a morte de 2.471 negros, contra 795 brancos. De acordo com a pesquisa, 2.107 vítimas tinham entre 15 e 29 anos. A população com essa faixa etária em BH é de aproximadamente 632 mil.
A questão racial ela é determinante em relação a essa situação. O que a gente percebe é que, de modo geral, as taxas de homicídio no Brasil são altíssimas em relação a esse público de jovens negros, moradores de periferia. É possível afirmar que a questão do racismo é algo estruturante e estrutural na nossa sociedade. Então, se a gente não combater o racismo, né, e aí nos vários espaços da sociedade, né, a gente possivelmente não vai ter muito sucesso em construir políticas eficazes, né?
Para a elaboração do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, foram selecionados alguns indicadores, como o percentual de população jovem de 15 a 29 anos, baseado no ano de 2010, a renda domiciliar média e a taxa de abandono escolar no ensino médio entre 2013 e 2015. Os dados completos do levantamento estão disponíveis no site monitorabh.bbh.gov.br/IVJBH. Repetindo, monitorabh.pbh.gov.br/IVJBH. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Samuel Souza.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos da cidade, pelo que mostram as câmeras da BH Trans. Não há nenhuma retenção neste momento nos principais corredores da cidade. A gente tem aqui um pouco mais de movimentação na Avenida Amazonas com contorno sentido centro e na Avenida Afonso Pena nos dois sentidos, mas sem retenções. Meio-dia 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política falando sobre a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação com Léo Oliveira.
Sábado às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Meio Ambiente.
A Samarco protocolou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável um plano de recuperação das áreas degradadas de Fundão, a barragem que se rompeu em Bento Rodrigues em novembro de 2015. O documento propõe preencher a área da barragem utilizando material arenoso para criar uma superfície que permita a revegetação da área. Segundo a Samarco, a proposta não prevê a reutilização de fundão como barragem de rejeitos e que a empresa estuda novas formas de expor os rejeitos da sua produção. A Secretaria de Meio Ambiente vai analisar a proposta.
Política.
Operação Cui Bono faz busca e apreensão na casa do ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer, Gedel Vieira Lima. A operação investiga um esquema montado por Gedel, Eduardo Cunha, o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, e o doleiro Lúcio Funaro, que está preso, para facilitar a liberação de crédito para empresas em troca de propinas. A operação foi motivada por mensagens encontradas em um celular apreendido na casa do ex-deputado Eduardo Cunha. O presidente Michel Temer nomeou Antônio Fernandes Toninho Costa como novo presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O cargo estava vago desde julho do ano passado, quando o presidente tentou indicar um militar para o posto. Toninho Costa tem especialização em saúde indígena pela USP e atua na Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Para a Secretaria Nacional de Juventude, foi indicado o atual presidente do PMDB Jovem, Assis Filho, do Maranhão. Ele atuava como superintendente para o Nordeste na EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Assis Filho substitui o mineiro Bruno Júlio, afastado após defender uma chacina por semana ao comentar os massacres em Manaus e Boa Vista. Disputa na Câmara dos Deputados deve ter como vencedor um nome governista. É o que afirma o nosso colunista de política, coordenador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo. Ele analisa as possibilidades para a presidência da Casa e diz que o governo Temer deve sair ganhando.
O professor Carlos Anufo, neste mês de recesso parlamentar, as articulações estão a mil na Câmara para a eleição do novo presidente da Casa. Rodrigo Maia, que é o atual presidente, pretende se candidatar e tem dois candidatos, o Centrão, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, o Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, e pela oposição, só o André Figueiredo, do PDT do Ceará, anunciou a sua candidatura até agora. Professor, como é que pode ser essa disputa aí com esse Centrão que, né, sempre dá suporte para o governo Temer, tentando enfrentar o Rodrigo Maia, que é um candidato muito próximo do Planalto?
Na verdade, você tem três pontos aí assim, que merecem destaque. O primeiro é a própria dúvida se o Rodrigo Maia poderia ou não ser candidato. Né? É uma coisa que o Rodrigo Maia está dando como certo, que ele poderia. Mas o fato é que já o deputado Paulinho da Força, por exemplo, já entrou com um questionamento, né, de ordem jurídica sobre o caso. Rigorosamente, se você for ler o regimento interno da Câmara ou a Constituição Brasileira, o Rodrigo Maia não poderia ser candidato, porque não é permitido uma reeleição dentro da mesma legislatura. Tirando essa dúvida, me parece que aí seria o segundo ponto, me parece que a candidatura do Maia é a mais forte mesmo. Ela tem um apoio velado do governo, há movimentos do Centrão tentando cobrar do governo que explicite a sua posição, porque afinal de contas seriam três candidaturas da base, e o governo formalmente diz que não apoia ninguém, isso é um assunto da Câmara, mas é óbvio que o governo apoia o Maia, e as outras duas candidaturas não apresentam tanta força assim. O Rosso concorreu, né, na última vez, ele não tem apoio do partido dele, né? Então, mesmo que você pense no segundo turno aí, que é uma união dos Centrão, dos candidatos do Centrão, se o governo julgar um pouco pesado e tal, suas articulações correrem, o Maia é o favorito. Claro também que, principalmente a candidatura do Jovair Arantes, né? Não é muito para valer, né? Esses casos, não há nada que não se possa negociar, né? Ou seja, o segundo ponto é esse, o Maia é o mais forte. E o terceiro ponto é o problema da candidatura do André pelo PTC. Coloca um problema, é claro que essa candidatura não tem chance nenhuma, mas ela coloca o problema para o PT, né? Porque o PT está diante da situação de ser coerente com o seu discurso, que é o discurso do ano passado, né? O discurso de impeachment, ser coerente com a ideia de construir uma frente, de começar a unificar a esquerda numa atuação para enfrentar os pensos de vacas magras que vêm por aí, isso tudo levaria a apoiar a candidatura do André Figueiredo, obviamente. Mas isso significa ficar fora da mesa diretora. E esse é o aceno que o Rodrigo Maia já fez. Se vocês me apoiam, e aí isso é o que está te pedindo a bancada, né? A liderança do PT está reivindicando participar da mesa por proporcionalidade, só que para isso aí é uma regra que existe na medida do possível. Ela costuma ser violada. Né? Quando o PT enfrentou o Cunha, o PT que tinha na época inclusive a maior bancada da Câmara, ficou fora da Câmara. Embora a regra diga que na medida do possível, a Câmara deve ser composta, a mesa deve obedecer uma proporcionalidade das bancadas, o que asseguraria ao PT uma vaga na mesa diretora. E a mesa diretora tem cargo, né? O problema é esse, é disputa de poder, é cargo, é colocação de pessoas que são importantes para o partido, esse negócio todo. Só que se o PT sair para o enfrentamento com o André Figueiredo, essa regra da proporcionalidade não vai ser seguida, e ele vai perder cargo.
Mas na opinião do senhor, qual que seria a melhor decisão para o partido nesse momento, porque ele já ficou muito tempo fora da mesa diretora da Câmara.
E tem o Senado também, né?
É.
No Senado, a situação é um pouco mais tranquila, quer dizer, não há ainda uma candidatura do vice, né? E o PT, que hoje o PT é o vice-presidente do Senado, o Tião Viana, né? Quase teve aquele susto lá quando o Renan foi afastado, depois voltou. Então o PT quer ficar na mesa na sua casa, que tem bancada para isso, tem que criticar a bancada. O PT antes era a segunda bancada do Senado, agora é a terceira, porque ele perdeu os senadores, porque a CD ultrapassou. Mas o PT teria, pela proporcionalidade, condições de ficar nas duas mesas. É uma decisão difícil, tá? Eu acho que você tem que medir muito a possibilidade de um interno. Eu acho que se você for, se você não conseguir, se a decisão de ficar na mesa, de apoiar o Elício, apoiar o Maia, for tornar a situação interna ainda mais tensa, eu acho que seria melhor não optar por isso.
Tá certo. Obrigado, então, pela participação do senhor aqui no FM de Educativo e até a próxima sexta-feira com mais um Coluna de Política.
Bom fim de semana para todo mundo.
A Coluna de Política com o professor Carlos Zanuff vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12h54, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o governo de Minas garante que vai pagar o piso salarial dos professores.
Jornal UFMG.
Essa é a rádio UFMG Educativa.
Se liga.
104,5 FM é a frequência que está em sintonia com a população.
Sintonize já.
104,5 FM, coerência, cidadania e cultura na programação. A rádio que transmite informação. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h56.
Educação.
Educação. veto ou sanção. A redação final do projeto de lei que torna o ensino religioso obrigatório nas escolas da rede municipal da capital, aprovada no último dia 28 de dezembro, ainda deve ser enviada ao prefeito Alexandre Calil. Nós vamos conversar agora com o repórter Samuel Souza, que tem mais informações sobre esse projeto. Boa tarde, Samuel.
Aprovado em segundo turno na Câmara dos Vereadores em dezembro do ano passado, o PL 1642 de 2015 estabelece que a disciplina de ensino religioso seja obrigatória nas escolas do ensino fundamental da rede pública municipal de Belo Horizonte. O projeto é fonte de controvérsias, já que toca em um tema polêmico. De autoria do ex-vereador Vimo Gomes, do PSB, o PL tem como justificativa resgatar valores éticos e abrir o debate sobre a religiosidade, uma vez que o campo faz parte da realidade social dos estudantes. Além disso, a disciplina teria a função de promover o respeito pelas diversas crenças e valores religiosos. Segundo Vimo Gomes, a função da disciplina seria orientar melhor os jovens e não se trataria do ensino de uma religião em específico.
A principal preocupação é o resgate da família. Hoje, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles perderam a referência. Então, o ensino religioso, que não é ensino de religião, ele procura resgatar isso, justamente uma convivência mais harmoniosa e um norte, principalmente aí para as crianças, os adolescentes e os jovens.
Já o Sindrede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, expressou preocupação com a forma como a disciplina seria ministrada nas escolas. Em nota publicada logo após a aprovação do projeto, o sindicato disse estar surpreso com a aprovação e que a formação religiosa dos vereadores coloca em segundo plano a função do poder legislativo de representar a sociedade como um todo. A preocupação do sindicato é que a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas signifique a imposição religiosa de matriz cristã ocidental, trazendo intolerância, principalmente em relação às religiões de matriz africana. O diretor de imprensa do Sindrede, Paulo Tibúrcio, disse que o sindicato ainda não discutiu com os professores sobre o projeto de lei específico, mas teme o proselitismo religioso que a disciplina pode trazer.
A nossa preocupação é quanto à possibilidade de proselitismo religioso nas escolas públicas, porque, em princípio, a escola pública ela é laica, né? Agora, esse projeto ele parece que ele está ligado a outros projetos que têm a ver com a interferência no que as escolas ensinam, né? Ele precisa ser discutido com a sociedade e não imposto de cima para baixo. Enquanto a gente não tiver uma definição precisa do que seria ensinado nessas aulas de ensino religioso, a gente não tem como garantir que isso não vá ferir direitos de pessoas de culturas religiosas diferentes, né?
A secretária municipal de educação, Angela Dalben, disse que ainda não discutiu o assunto com o prefeito Alexandre Calil, mas que o momento é de austeridade e que é preciso pensar a necessidade de se tornar... pensar a necessidade de se tornar a disciplina obrigatória, já que isso traria gastos com a realização de concursos para ocupação dos cargos de ensino. Angela Dalben destacou também a necessidade de se discutir a proposta com a população e outros setores da sociedade.
Nós temos que pensar o seguinte: quais as necessidades reais de formação dos nossos estudantes para que a escola seja para eles um espaço de formação, não é? O ensino religioso é importante para todos nós, para todo cidadão, mas não necessariamente eu vejo como uma disciplina específica dentro da grade curricular. Uma proposta que vem da Câmara que, na verdade, não discutiu com a escola, não discutiu com a secretaria, não discutiu com aqueles que entendem de educação e que vem, na verdade, inchar a proposta curricular. As pessoas têm que estar envolvidas com essa discussão e não estarem na contramão da história.
Para o professor titular emérito da Faculdade de Educação da UFMG, Miguel Arroio, a laicidade da escola deve ser respeitada e a religião deve ser trabalhada a partir de seu aspecto histórico-político e como fenômeno social, parte da cultura popular.
Essa é a real função histórica das religiões. As religiões sempre tiveram uma função política, sempre, sempre. Desde as cruzadas, desde antes, sempre tiveram uma função política e estão tendo agora, estão sendo retomadas com uma função política extremamente radical. Então, se for para isso, muito bem. Mas, trazendo tudo isso, insisto, para a nossa história.
O texto do PL prevê que a disciplina seja ministrada por professores licenciados em Sociologia, Filosofia ou História. Bacharéis em Teologia também poderiam lecionar a matéria, desde que possuam também licenciatura em outros campos específicos do conhecimento que constituam disciplinas obrigatórias do ensino fundamental. O projeto tem até o dia 6 de fevereiro para ser sancionado ou vetado pelo prefeito Alexandre Calil. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. O novo piso salarial dos professores terá impacto de 1 bilhão e 200 milhões no orçamento de 2017, segundo nota divulgada pela Secretaria de Planejamento, após o Ministério da Educação ter reajustado o valor do piso em 7,64%. De acordo com o texto, o governo está avaliando formas de cumprir a determinação, mas que o reajuste depende de disponibilidade de recursos, já que o Estado está em situação de calamidade financeira. O vencimento atual pago no Estado para professores de educação básica com jornada de 24 horas semanais é de R$ 1.620,62, mais dois abonos de R$ 211,58 e R$ 150,34, que serão incorporados integralmente ao vencimento em junho de 2017. Pelo acordo feito com os professores, que prevê reajustes graduais e incorporação de abonos, a previsão é de que em julho de 2018, os professores com cargo horário de 24 horas semanais tenham o valor como vencimento correspondente ao piso nacional estabelecido para carga horária de 40 horas semanais. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais também divulgou uma nota afirmando que quer que o reajuste de 7,64% no piso dos professores seja aplicado às tabelas salariais das 8 carreiras da educação e cobra do governo o envio de um projeto de lei atualizando os valores no primeiro dia de atividade na Assembleia Legislativa. A categoria também quer reajuste dos abonos. Agora, 1h04, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Gabriel Martins e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.